Dito isso, convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Jesus, o Magnífico. Chegamos a um momento que, para mim, é o ápice da carta de Paulo aos Colossenses, porque, depois de preparar o terreno, ele agora vai culminar na razão pela qual ele escreveu esta carta, para depois transbordar isto no que significa na vida, no cotidiano daquela igreja. Temos escolhido a carta aos Colossenses, tenho deixado isso bem claro para você, porque estamos seguindo um raciocínio. Começamos em 1 de Pedro, sobre a vida de viver do cristão. Em 2 de Pedro, Pedro faz um alerta: cuidado, mantenham firme a fé que vocês têm nesse Jesus que mudou o jeito de vocês viverem. 1 de Pedro, Jesus mudou o viver de vocês, vivam de modo diferentemente. E aí, quando chega na 2 de Pedro, Pedro vai dizer: mas olha, haverá pessoas que tentarão desviar vocês da esperança em Jesus, da fé em Jesus, das convicções de Jesus. Então ele escreve a segunda carta, a segunda epístola conhecida como de Pedro. E aí eu, estudando a Bíblia na virada do ano para cá, eu falei: vou falar agora em Colossenses. Porque o apóstolo Paulo, agora não mais Pedro, agora sim Paulo, ele vai usar esta carta para, de modo objetivo, glorificar Jesus diante das ameaças que já naquele tempo existia de pessoas que tentavam dizer o não dito e não dizer o que estava dito. Confundir por meio da contradição, muitas vezes por uma palavra aliciadora de que não era bem assim, não foi bem assim, desviar da fé aqueles irmãos e irmãs que naquele primeiro momento estavam dispostos a dar a sua própria vida por amor a Jesus. Porque o significado da vida cristã é este empenho, é esta coragem, esta dedicação de, se preciso for, como diz o apóstolo Paulo, conhecer Cristo de tal modo que, se preciso for, sofrer como Ele, para que de alguma maneira seja, pelo sofrimento, semelhante a Jesus. Isso é um discurso que não cai muito bem nos nossos dias. No triunfalismo, no mundo do coach evangélico, neste cristianismo de triunfo, de prosperidade, parece que falar novamente sobre seguir a Jesus a ponto de estar disposto a sofrer o que for preciso para deixar um testemunho de quem Jesus é, soa como uma antipropaganda da vida bem-sucedida. Mas quem disse que o Evangelho existe para concordar com o mundo? Quem disse em que momento o Evangelho foi trazido ao mundo para concordar com ele? Mas o Evangelho existe para confrontá-lo. O Evangelho existe, na verdade, muitas vezes até para afrontar os princípios e valores da economia do mundo. Por isso, eu sempre volto a dizer que no reino de Deus é diferente. Como pregou o pastor Israel domingo passado à noite, o reino de Deus é um outro e um novo mundo, que o mundo não conhecia e que hoje o mundo ainda não conhece, porque só conhece este mundo novo por meio de Jesus Cristo. E Paulo, então, vai dizer nesta carta aos Colossenses, chegando a este trecho que temos lido, o ápice, o cume da sua afirmação acerca de quem é Jesus, para que, depois de estabelecido este alicerce, este fundamento de quem é Jesus, ele transborde nos próximos capítulos e textos da carta aos Colossenses de modo prático. Então, o que esse Jesus magnífico realiza em nós? Por isso eu propus para essas mensagens, esta é a segunda de uma série de três, sobre Jesus o Magnífico. Porque em apenas poucos versículos, no que nós conhecemos como o cântico cristológico do apóstolo Paulo, ele estabelece pelo menos três realidades acerca de Jesus que o torna supremo, inigualável, único, magnífico. No domingo retrasado, que fizemos uma pausa para as celebrações do domingo passado, no dia 11, eu compartilhei com você acerca de Jesus, o magnífico Redentor. Não há outro como Ele, que, tirando-nos do caminho das trevas, tirando-nos da perdição, livrou-nos para nos transportar para o reino do amor. Deus, em Jesus, nos transportou das trevas para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Ou seja, somente por Jesus podemos experimentar o que é a verdadeira liberdade. Uma das frases que ficou mais marcada daquela mensagem, quero reforçá-la hoje aqui, é que nem toda liberdade é de fato liberdade. Porque que alguém que se diz livre sem saber para onde ir, esta pessoa ela continua perdida. E há muitos que, mesmo declarando-se livres, não sabendo para onde ir, estão perdidos. Mas nós em Jesus sabemos para onde estamos indo. Nós vivemos o reino do Filho amado. Nós pertencemos a uma nova realidade. Nós estamos hoje mergulhados num novo e vivo caminho de vida que nos dá sentido, significado, razão e propósito. E se é algo que o mundo hoje tem clamado, ouça os coaches. Veja os grandes treinamentos dos mundos corporativos tentando proporcionar a um funcionário o significado da sua existência naquela organização. O que todos vão dizer? Que você precisa descobrir o seu propósito. Quantos já não ouviram isso? A gente não precisava de coaching. O mundo não precisava de mais nada se não fosse entender o valor que Cristo tem, que Ele estabelece em nós um novo propósito: viver para a glória de Deus. E quando nós entendemos o que é viver para a glória de Deus, muda tudo. O jeito como nós nos portamos, o jeito como nós nos relacionamos, o jeito como nós escolhemos, o jeito como nós decidimos, o jeito como nós reagimos. Você que é minha ovelha há mais tempo, já ouviu dizer tantas vezes: quer conhecer alguém? Diga não para essa pessoa. Porque o modo como esta pessoa vai reagir à negativa vai determinar tudo acerca do seu caráter, da sua essência. Porque o cristão sabe reagir a toda e qualquer circunstância, especialmente as mais difíceis, as negativas, aquelas que nos levam ao sofrimento. Só em Jesus que nós somos capazes de entender que, como dizem as bem-aventuranças, mesmo perseguidos vocês são abençoados. Mesmo quando injuriarem vocês, agradeçam a Deus por isso. Isso é ou não é uma mudança de paradigma na vida de alguém? Quando é ameaçado, injuriado, perseguido, levado a sofrimento e, se necessário, açoites, você faz isso, vive, enfrenta isso, glorificando a Deus pelo que você está passando. Somente com Jesus nós podemos entender que a fome e sede de justiça é alguém que está disposto a dar a própria vida pelo cuidado e pelo bem do outro. Enfim, Jesus, o magnífico Redentor, muda o nosso jeito de viver. Mas continuando no texto, vamos nos debruçar hoje sobre Jesus, o magnífico Criador, e eu vou agora entrar numa área que é de fato afrontosa para os dias de hoje. Porque nós vivemos este dilema e este conflito de convicções. E eu quero então restabelecer os alicerces daquilo que eu entendo ser a verdadeira fé em Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomando por base as palavras do próprio apóstolo Pedro, que, perguntado por Jesus: E você? Quem você diz que eu sou? Esta pergunta ressoando e ecoando hoje, talvez encontre no nosso meio, no mundo de uma forma geral, mas também dentro do próprio meio que nós chamamos de contexto evangélico, algumas respostas bastante divergentes, distoantes, e por que não dizer distorcidas? Porque talvez se Jesus hoje fizesse essa pergunta de concílio, como a gente brinca com os seminaristas, né? Para ser pastor, todo seminarista passa por um concílio, que é um exame, para saber no que aquele candidato crê, quais são as suas bases de fé, quais são os seus argumentos teológicos. E uma das perguntas que é feita é assim: quem é Jesus para você? E nesse contexto, não basta você dizer que Jesus é o seu Salvador. A gente precisa de uma resposta um pouco mais consistente, mais teológica, que procure responder e confrontar afirmações como as que muitos dizem de que Jesus não é Deus, de que a Trindade não existe, isso seria politeísmo, ou então que Jesus é uma emanação do próprio Deus, mas não o próprio Deus, que Jesus foi um grande profeta, um grande mestre, ou então Jesus é um espírito elevado. A realidade é que muitas vezes nós vamos encontrar no contexto chamado a si mesmo de evangélico, visões distorcidas, afirmações distoantes daquilo que podemos encontrar na palavra de Deus como texto sagrado, naquilo que fundamenta a história da vida cristã e de toda a experiência cristã, que foi desde os seus primórdios afirmar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Bom, a partir daí a gente já pode começar a divergir. Porque haverá pessoas que com um modo muito fundamentado, embasado, consistente, vai dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela contém erros. Bom, essa pessoa talvez seja fruto de uma análise histórico-crítica, ou seja, olha para a Bíblia com os olhares tão críticos que consegue ver apenas a humanidade nela e não a divindade por meio dela. Aqueles mais místicos que vão dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus, ou seja, estão sempre lidando com a Bíblia como se ela fosse um livro de magia. Então ela se transforma em palavra de Deus quando aquele que a lê tem fé para atribuir a ela autoridade espiritual. Mas em particular eu declaro e confirmo a minha fé de que eu creio que a palavra de Deus é, ou a Bíblia é a palavra de Deus. Mas pastor, como é que o senhor lida com os erros? Primeiro porque não há erros, talvez existam problemas de registros históricos, de cronologia. Ela não foi escrita com a nossa tecnologia, ela não foi escrita por meio de um Instagram que você por imagem confirma o que é e o que não é. Hoje nós temos a ciência da arqueologia que vai escavar, escavar, escavar e vai confirmar com o tempo que de fato aquilo que estava descrito tinha significado pelo meio do registro histórico, cronológico, numérico. E porque quando eu digo que a palavra de Deus é a verdade, é porque existe uma mensagem inerrante, infalível e suficiente nesse texto. De fato, há problemas de datas, de contagem de anos. A gente não entende até hoje como é que Matusalém viveu quase 1000 anos, se esta contagem não faz lógica para os nossos dias. Mas o que acontece? Essa visão histórico crítico vai sempre olhar para isso como um problema que coloca em dúvida se o texto é sagrado e é a revelação de Deus para nós. Mas quando eu relativizo desta maneira, eu começo então a expulgar e dizer assim, isso não é para hoje. Isso já foi, isso já aconteceu, os tempos mudaram. Mas quando eu olho para a Bíblia e atribuo a ela a infalibilidade, a suficiência e a não transitoriedade do texto sagrado, eu olho a mensagem que ela traz e reconheço, é a mensagem poderosa, em que mesmo aquele que não crê, ao lê-la, passa a crer. Por isso ela é a palavra de Deus. Não se trata dela se tornar ou dela conter. Eu afirmo com convicção de que para mim a Bíblia é a palavra de Deus. E a partir dela então que eu estabeleço a minha fé e os meus estatutos de vida. E é ela quem vai definir sempre o nosso jeito de ser como igreja. Portanto, quando eu vejo esse texto, eu me debruço e me quebranto diante da grandeza de um Jesus inigualável, magnífico, não só porque ele é o meu Redentor, mas porque eu creio que ele também seja o Criador. Esse texto nos coloca com perguntas importantes que ressoam e ecoam séculos e séculos e séculos. Qual a origem do mundo? Como tudo que existe aos nossos olhos, como pode alguma coisa ter trazido à existência o mundo, o universo como o conhecemos? E vocês já ouviram dizer algumas vezes que eu sou apaixonado pela ciência. Sou apaixonado pela astronomia. Sou apaixonado pelos números e cálculos. Sou apaixonado pela física. Sou apaixonado pela química, embora não a conheça ou não as conheça como ciência plenamente, mas o suficiente para reconhecer que Deus deu ao homem uma inteligência fantástica, de nos levar à Lua, de nos levar à órbita, de conseguir hoje, por exemplo, prever catástrofes naturais e nos precavermos de acidentes ou de incidentes atmosféricos com muito mais precisão do que tínhamos anteriormente, ainda que hoje ainda aconteça e ainda hoje alguns fatos ainda sejam para nós inexplicáveis. Mas eu olho para a ciência e a admiro, porque atribuo a ela, tendo como fonte a sabedoria e o conhecimento do próprio Deus. Os maiores cientistas de séculos passados eram cristãos. Eram alguém que partiam nas suas descobertas de pressupostos de um Criador de todas as coisas. Com o passar do tempo, vieram outros pressupostos de conhecimento, como o iluminismo, e outras tantas fontes de conhecimento que começaram a criticar, questionar, reagir a esta fé. Evidentemente, muitas vezes, porque a religião atrapalhou, a religião se intrometeu, a religiosidade interferiu e deu à fé cristã a oportunidade de um mau testemunho, de uma contradição, de uma ilógica na sua postura, no seu fruto. E muitas vezes a religião, com seus frutos amargos, escondeu a beleza do fruto e da flor saudável de uma árvore frondosa chamada fé e espiritualidade em Cristo. Porque uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. E mais ainda, e mais especial, a espiritualidade em Jesus. E esse texto vai tratar um pouco disso, porque Paulo aqui refuta alguns pressupostos que já naquele tempo, hoje talvez denominados no nosso contexto como ateísmo, gnosticismo, filosofismo e tantos outros ismos que fazem parte da nossa realidade de conhecimento, Paulo já apenas tinha uma preocupação: digam o que digam, falem o que falem, pensem o que pensem, estabeleçam o que queiram estabelecer. E já tinha na época os filósofos gregos, por exemplo, que já no auge das suas descobertas, dos seus pensamentos, das suas lógicas, tinham dificuldades em acreditar num Deus invisível, num Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente. E que história é essa de Deus se tornar carne e habitar entre nós? Paulo não lidava com situações menos difíceis do que as nossas de hoje, não. Apenas talvez Paulo não tivesse títulos e rótulos como nós temos hoje para tudo, né? Aliás, o mundo está chato. Para tudo a gente tem que ter uma etiqueta. Para tudo tem que ter uma estante, para tudo tem que ter um gueto, para tudo tem que ter um arquivo. E se não tiver um rótulo, se não tiver um título, não dá like. E Paulo já naquele tempo tratava de tudo de uma maneira só: tudo é Jesus. E o que não for por Jesus não tem valor. Olha como na simplicidade algo se torna tão profundo e desafiador para nós. Olhe para a sua vida, olhe para Jesus. Confronte as suas atitudes, as suas escolhas com quem é Jesus. Precisamos de tantos rótulos para acusar os outros daquilo que eles fazem, dos seus erros? Se nós tivéssemos a coragem de apenas dizer sim, é o pecado de homens e mulheres que se distanciaram da verdade em Jesus e foram dominados pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, transbordando em egoísmo, em violência, transbordando em amargura, em ressentimento, em vingança. Mas o que são essas coisas, senão o fruto de um coração distante de Deus? O mundo não precisa mais de rótulos para explicar as suas mazelas. O mundo precisa só do amor de Jesus. E isso bastaria se nós, como igreja de Cristo, e eu não falo instituição, falo pessoas, a gente precisa esvaziar o significado que a igreja teve ao longo desses últimos séculos de um lugar onde se reúne, de uma estrutura organizacional, de um modelo de culto, e até mesmo de escopo doutrinário. Igreja somos nós, na partir do que nós fazemos. Olhe as cartas apostólicas, olhe especialmente o Evangelho de Jesus, e veja que os feitos de Jesus não estavam estabelecidos sobre dogmas. Jesus não estava ali, quando ele foi às sinagogas ensinar, sabe o que ele dizia na sinagoga? Eu sou o Cristo. Olhem para mim e vocês verão a Deus. Façam o que eu faço. Olha que interessante que o seminário de Jesus, ele não estabelecia princípios de teologia sistemática. No seminário de Jesus, ele não estava preocupado com disciplinas do conhecimento da época. Jesus reuniu-se na sinagoga, abriu o livro de Isaías 61 e falou assim: vocês estavam esperando por ele, ele chegou, sou eu. Eu sou ungido de Deus. Querem conhecer a Deus? Olhem para mim. Querem ser melhores? Não façam mais o que vocês faziam. Façam melhor. Deixem de lado a violência, deixem de lado a maldade, deixem de lado o egoísmo. Olhem para o outro como alguém semelhante a você. Faça aos outros o que você quer que faça. Ou ele usou o contrário, né? Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Jesus usa uma negativa para ser bem positivo. Não quer que alguém faça com você alguma coisa? Então não faça isso com alguém. É a ética. É pensar no que o outro, como o outro estaria se ele estivesse na minha posição. O ensinamento mais teológico de Jesus foi quando ele se reuniu com seus discípulos e colocou-se à mesa e disse assim: a partir de agora, vocês entenderão que tudo que vocês forem é por causa do meu sangue e por causa do meu corpo que será pregado na cruz. Ali talvez tenha sido o maior momento teológico de Jesus, onde ele pegou todo o significado do sangue do Antigo Testamento e o transformou para uma realidade nova, definitiva e suficiente. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, lembrem-se, isso só é possível porque eu estou morrendo na cruz por vocês. O que aconteceu no passado se cumpriu agora. Mas na prática, Jesus se ajoelha diante dos seus discípulos, e até dos mais imerecidos, como eu creio Judas, e também Pedro, que Jesus sabia que ele o negaria. Se ajoelha diante deles com uma bacia, com uma toalha, lava-lhes os pés, e depois termina assim: entenderam o que eu fiz? Se vocês entenderam, vão e façam o mesmo. O evangelho é simples, irmãos. Nós é que nós o complicamos. E Paulo aqui vai voltar ao tema do evangelho, recuperando quem é Jesus. Porque agora sim, Paulo, diante das ameaças que aquele mundo estava colocando, colocando em xeque, em dúvida, a pessoa de Jesus, o seu propósito, o seu significado, Paulo precisa dizer assim: não, peraí, gente, não é assim como vocês estão ouvindo, não. E Paulo sempre vai dizer, e vai dizer como Pedro disse, como João também disse: cuidado, tenham cuidado. E Paulo então vai falar sobre Jesus o Magnífico. Na semana retrasada falamos sobre o Magnífico Redentor, e agora eu quero abordar o Magnífico Criador, porque diz a partir do versículo 15, em Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nesses três versículos, olha como a Bíblia é tão suficiente. Eu leio esses três versículos e, para mim, Paulo refuta totalmente a teoria da evolução natural. Eu fiz um preâmbulo para você não sair daqui dizendo que o pastor Purim é negacionista, já que esse termo está tão na moda hoje. E se eu estou num troço tão banal, aliás, os termos hoje se tornaram tão vazios, porque todo mundo xinga todo mundo de tudo, que ninguém mais sabe o que significam os termos usados hoje. Se nós, pelo menos, parássemos para pensar no significado de cada termo, a gente está xingando os outros que a gente nem sabe o que é. A gente está só replicando o modelo. Então, não vai dizer que o pastor Purim é negacionista. Eu acabei de dizer no meu preâmbulo que eu admiro a ciência, eu estudo a ciência, eu gosto da física, da química, da astronomia, eu sigo influenciadores digitais que me falam da ciência, que me deixam fascinados com a evolução do conhecimento humano. Eu sou um amante da tecnologia, gosto da modernidade. Mas isso não exclui a minha fé em Jesus. Não são realidades excludentes. Ao contrário, quanto mais eu amo a palavra de Deus, mais eu me fascino como a ciência e como os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19. Vocês já ouviram falar que eu sigo um cientista chamado Pedro Loss? E é uma série que ele fala sobre o universo. Eu falo assim: esse cara só falta falar que ele crê em Deus. Ele não fala. Acredito que ele não crê. Mas se ele pudesse, pelo menos em algum momento, se quebrantar e dizer: tudo isso que eu estou falando é porque, no final das contas, diante de tanto mistério apresentado, de tanta lógica possível, se ele no final dissesse assim: sabe, eu preciso render-me ao fato de que tudo isso foi criado por um ser eterno. Porque as perguntas são as mesmas, de sempre. Quem criou o universo? Como tudo existe? Essa dimensão física e espiritual, como ela se relaciona? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo harmoniosamente funcionando? Os cientistas se deparam com a beleza da funcionalidade das coisas e precisam reconhecer, em algum momento, que, como disse já um autor cientista, somente vida pode gerar vida. E um mero boom não explicaria se antes de alguma coisa não existisse uma força, que é o grande problema da lógica evolucionista. Qual foi a força que criou alguma coisa para que houvesse uma grande explosão? Nenhuma matéria, pode ser criada se alguma coisa não existisse antes dela. E eu não sou muito do tipo de tentar harmonizar o evolucionismo com o criacionismo, porque isso também existem falhas no processo de dar lógica ao evolucionismo, porque em algum momento nós vamos relativizar Gênesis 1 a 3. Porque se eu relativizo, por exemplo, que aquela criação não foi bem assim, porque a evolução vai dizer que durou milhões e milhões de anos, eu vou chegar no capítulo 3 e vou relativizar também a queda do homem. Não foi bem assim, não. O pecado não é bem assim. Então, eu ouvi alguém dizer recentemente que você quer desviar alguém do caminho? Tire ele apenas 3% do seu caminho. Tire da verdade só 3%. Porque no final, o seu ângulo foi tão distante que você se desviou totalmente do seu objetivo. Então, a questão é que o meu pressuposto de fé é que Paulo está refutando primeiro a teologia, ou a doutrina, né, da evolução natural. Em que pese Charles Darwin, eu estudei e fui um bom aluno de biologia, lembro que tirei 10 na nota de genética, lembro bem disso. Ficava fascinado com as teorias de seleção natural, lembro muito bem de tudo isso. Entendi muito bem o que Darwin quis dizer. Mas depois, com um pouco mais de maturidade, descobri que na obra clássica dele de 1859, A Evolução das Espécies, cerca de 800 vezes, sabe qual é o verbo que ele usa para estabelecer como teoria? Suponhamos. Então, a teologia da evolução, ela é baseada também em suposições. Por mais que hoje se conquistem algumas afirmações como um pressuposto de afirmação, a teoria da evolução, ela também está baseada em supostos. Porque o grande autor dela, Darwin, usou quase 800 vezes o verbo suponhamos que, suponhamos que, suponhamos que. E essa teoria tem como meta principal negar o Criador. Ela não quer meramente explicar a evolução das espécies. Ela quer negar que há uma força eterna, criadora de todas as coisas. Ele também refuta Paulo, o apóstolo Paulo, nesse texto, com a sua afirmação de fé, refuta a teoria da evolução teísta. Porque, como eu disse há pouco, nessa vertente mais liberal da exegese bíblica, se você relativiza e esvazia a autoridade que Deus tem de em 7 dias criar, conquanto possa haver um debate mais aprofundado, mais lógico, não simplista, sobre essas questões, o perigo, eu estou falando de perigo, é você relativiza tanto que não foram 7 dias e no sexto, não foram 6 dias e no sétimo ele descansou, é que você vai chegando na criação do homem, na criação da mulher, e aí já relativiza, de modo cínico, você começa a questionar que história é essa da mulher ser tirada do homem, isso coloca numa posição inferior, começa a esvaziar o significado do que de fato Deus quis mostrar na beleza de fazer da mulher o socorro bem presente, como o próprio Deus é para quem crê nele. Já disse para vocês? A beleza da lógica do texto, da revelação textual, em que Deus olha para o homem e fala assim, eu vou fazer para você uma ajudadora. Ele fala assim, ajudadora? Que história é essa, pastor? Colocou a mulher em segundo lugar, a mulher tem o seu lugar, tem sua força, tem seu poder. Eu sei de tudo isso. Eu sei, concordo, eu tenho uma em casa, sim. Mas quando eu olho para a minha, eu agradeço a Deus, porque a mesma palavra que está em Gênesis é do Salmo 46. O Senhor é o meu auxílio e o meu socorro, bem presente no dia da angústia. Então, para de cinismo. Porque o que Deus quis fazer com você, mulher, ao lado de um homem, é fazer com que você fosse a presença do próprio Deus na vida dele. Um socorro bem presente no dia que ele precisa. Então, para de competir. Você tem o seu lugar de honra pela própria palavra. Aí a gente chega no capítulo 3 e começa a relativizar. Não foi bem uma serpente, foi uma representação do mal, da energia negativa que existe dentro do homem, desde todo o começo. E aí o pecado não é mais pecado. O pecado é a sua má índole, o pecado é a sua inclinação, o pecado é o seu desvio emocional, o pecado é o seu trauma, o pecado é a violência que cometeram contra você. E aí você começa a justificar o pecado. E como diz Tozer, comecemos a tratar o nosso pecado seriamente. E quando a gente começar a tratar o nosso pecado seriamente, a gente vai reconhecer o vazio que há de Deus em nosso coração. O quanto nós não amamos a Jesus como dizemos que amamos. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que um homem não trai a mulher porque ele a ama. O homem não trai a mulher porque ele ama Jesus. Porque quando nós amamos a Jesus, nós amamos a mulher. Quando a mulher ama Jesus, ela sabe o seu lugar, ela tem autoconfiança, ela tem presença, ela tem esperança. Quando o homem ama a mulher, Quando o homem ama Jesus, ele sabe o seu papel, porque Cristo amou a igreja dando a própria vida por ela, e o homem sabe o lugar que tem de honra, de honrar, de respeitar, de cuidar, de zelar, de proteger. Eu não preciso de títulos, eu não preciso de filosofias deste mundo para justificar um comportamento ético, respeitoso entre um homem e uma mulher. Eu só preciso de Jesus, porque se eu amo a Jesus, eu faço o que eu tenho que fazer. E parece-me que Paulo, no final das contas, ele vai dizer assim: tudo converge em Jesus, desde a criação até o final de tudo. Então ele refuta também a perenidade da matéria. Porque nós vivemos de um jeito como se tudo fosse eterno. A gente não envelhecesse, a gente não adoecesse, e nos apegamos às coisas como se elas não fossem passageiras, e são. A matéria é passageira. Só há um Deus que é eterno. Só há uma coisa que é eterna. E esta coisa é uma pessoa, é Deus. A matéria é criada. Ainda que tenha havido uma grande explosão, eu olho o Gênesis 1 e vai dizer que a primeira criação foi: haja luz. E qual é o primeiro efeito de uma explosão? O que você vê antes de uma tempestade? É o relâmpago ou é o trovão? A luz chega antes. Então, se houve uma explosão, a luz chegou depois. E por isso talvez que o testemunho já tenha sido dado aos antepassados. E cresça que a registro foi de Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no primeiro dia Deus disse: haja luz. Se algum dia a ciência vier provar, porque por enquanto é suponhamos, segundo Darwin, e se Darwin algum dia puder ser comprovado de que de fato foi uma explosão, a Bíblia já disse que a primeira criação de Deus foi luz. E uma explosão, a primeira coisa que se vê dela não é o som, é a luz. Então, o grande perigo que corremos hoje é de um liberalismo, de uma relativização da verdade, tentando acomodá-la aos nossos gostos, às nossas preferências, tentando acomodar o reino de Deus à economia do mundo, quando, na verdade, o reino de Deus muda a economia do mundo. O reino de Deus é pela justiça, o reino de Deus é pela paz, o reino de Deus é pelo amor, o reino de Deus é pelo respeito. Então, falemos do reino de Deus. Coloquemos Jesus no trono de novo da nossa vida. Vivamos como Ele. Sigamos os passos de Jesus, então o reino de Deus muda a sociedade. Mas a gente tem tentado criar um novo evangelho. Ao invés do reino criar um novo mundo, o mundo está criando um novo evangelho. Prestem atenção a isso. O mundo não pode nos propor um novo evangelho. O evangelho propõe ao mundo um novo mundo, por meio de Jesus. Então, três coisas são ditas aqui. Bom, primeiro, três coisas que Paulo refuta. Eu olho para esse texto e não cabe na minha fé. Não cabe na minha fé o evolucionismo. Conquanto eu respeite a ciência, conquanto eu busque conhecimento, enquanto eu admire a tecnologia, enquanto eu devore a modernidade, não cabe na minha fé acreditar que tudo foi obra do acaso. Existe uma pessoa que criou todas as coisas. Também refuta esta tentativa de acomodar o teísmo à evolução, como se de fato Gênesis 1 a 3 fosse uma figura de linguagem, fosse uma história, uma fábula, para que nós entendamos que há um Deus criador, mas que de alguma maneira aquilo lá é uma figura de linguagem. O problema é que, aí eu boto a pontuar, por isso eu estou repetindo, preste atenção bem nisso. O problema dessa interpretação é que vai chegar no capítulo 3, e que já que os sete dias são figurativos, então o pecado também é figurativo, e o mundo está do jeito que está, porque o evangelho não muda as pessoas. Porque a gente vai dizer que pode pecar sim, que a graça é abundante. Pode fazer errado sim, que no final você se ajeita com ele. Eu já ouvi cantarem: o cara lá de cima vai dar um jeito. Com o cara lá de cima eu me acerto. Jesus é o meu amigão, Deus é o meu amigão. Não, ele é Senhor. E eu não me prostro diante dele, eu não me quebranto diante da sua santidade. E no final das contas, eu quero continuar governando o meu coração, fazendo o que eu quero, fazendo o que eu gosto, vivendo do meu jeito, indo para os lugares que eu desejo, falando do modo como eu penso. E deixa para lá. Então, quando eu olho para esse texto, eu encontro Jesus sendo a exegese de Deus, a expressão visível de um Deus invisível. O que significa Paulo dizer que ele é a imagem do Deus invisível? Quando você se olha no espelho, quem você vê naquela imagem? É difícil a gente conseguir conciliar imagens humanas para tentar explicar a grandeza do Deus eterno. Mas Paulo tinha em mente, e não tinha naquela época carbono, fotografia. Mas o que Paulo está querendo dizer é que ninguém consegue ver a Deus porque ele é invisível. E talvez esse seja o grande rancor da religião. Eu diria que é o calcanhar de Aquiles da religiosidade. Porque toda religião precisa o quê? De uma imagem de Deus. Toda religião precisa de um ícone que represente a divindade adorada. Então, por isso, nós temos tantas imagens. E qual foi o primeiro mandamento de Deus? O que logo constou o primeiro mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, porque Deus é o Deus invisível. É por isso que nós não temos imagens. Temos símbolos. Infelizmente, nós ignoramos muito. Eu sou apaixonado pela imagem da cruz, porque ela me lembra a razão de eu viver. Bom seria se nós tivéssemos... É porque não é tão fácil representar como é fácil representar a cruz, representar a sepultura, né? Bom se tivéssemos um jeito de modo tão simples, assim, com dois traços, representar o que é a sepultura, porque ali está o recomeço de todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, Deus é o Deus invisível, não crie imagens dele, mas olhe para Jesus. Em João 14, 8, o que Jesus ouviu dos seus discípulos? Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o que, que Jesus respondeu em João 14, 9? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem trabalha com a informática vai reconhecer essa imagem, né? Esse termo da imagem, que é diferente de cópia. Na informática, o contexto de imagem é a tentativa de reproduzir não uma cópia, mas o mesmo exemplar daquilo que já existia. É diferente. É um conceito mais da digitalidade, não é? Por isso que existem as imagens do disco rígido. Antigamente a gente fazia, ah, qual é a imagem do seu HD e tal? Porque a tentativa é de fazer com que aquele elemento fosse exatamente o outro, diferentemente de uma cópia. Hoje em dia, quando você não consegue guardar no seu computador dois arquivos iguais com o mesmo nome. Já percebeu isso? A tecnologia obriga você a colocar alguma coisa no nome que diferencia um do outro. Um símbolo, um número. Tanto é que alguns hoje os computadores modernos já são automáticos. Se você criou o mesmo documento, ele vai perguntar, quer substituir, quer manter ambos? Você fala assim, quero manter ambos. Ele vai dizer assim, então o próximo é dois. Já o conceito da imagem é que é exatamente o próprio. O que Paulo está querendo dizer aqui, em que Jesus é a imagem, é que o que o próprio Jesus respondeu, em Jesus nós vemos o que ninguém mais pode ver. Nós não precisamos de nenhuma imagem de escultura, nós não precisamos de nenhum ícone, nós não precisamos de nenhum símbolo para reconhecer que Jesus, do seu jeito de ser, de amar, de se entregar, é o próprio Deus entre nós. Eu separei alguns textos para compartilhar com você, para a gente ler junto, só para você entender como é que o Evangelho, na sua inteireza, é revelado em Jesus. João 1,18, ele mesmo diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é um Deus invisível. Mas é em Jesus, aquele que veio, tornou-se carne, habitou entre nós, é que revela quem Deus é. Ele é a imagem de Deus. Hebreus 1,3 vai dizer que ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olhe para Jesus e olhamos para Deus. Conheça Jesus e conhecerá a Deus. Reflita Jesus e você refletirá Deus. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Mais adiante ainda, nós vamos chegar nesse texto, mas eu quero já adiantar. Colossenses 2,9, olha o que Paulo diz. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente precisaria de uma outra aula para explicar e a gente se debruçar sobre a questão da Trindade, que é uma teologia belíssima, única na espiritualidade cristã e também complexa. Porque a gente tenta, de alguma maneira, explicar o que é a Trindade, mas as nossas figuras são absolutamente limitadas. E há uma advertência até que Deus faz, não lembro se é em Isaías agora, fugiu. Eu lembrei dessa referência, mas depois eu posso até recuperar. Em que Deus faz uma ameaça. A quem vocês tentam me comparar? Deus é incomparável. E a gente tenta às vezes ilustrar a Trindade ou representar Deus com imagens da matéria. Então, por exemplo, eu mesmo já usei muito, há muito tempo atrás, a figura da água, né, para representar a Trindade. Em espírito, em estado sólido, líquido e gasoso, mas isso é muito parco, é muito pequeno. E se o próprio Deus fala assim, a quem vocês tentam me comparar? Deus é incomparável, porque Ele apenas é. E Paulo vai dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aquele homem que andou entre nós era o próprio Deus dentro de um corpo. Havia suas limitações porque ele era um corpo, mas ele é o próprio Deus. E nele habitava a plenitude divina. E hoje há um evangelho sendo pregado. E aí eu coloco corajosamente esse evangelho com E minúsculo, dizendo que era uma emanação do próprio Deus, mas não era Deus, porque um homem não poderia ser Deus. Mas esta é a beleza, esta é a profundidade da nossa fé. Aquele homem que esteve entre nós era um bebê, um menino Deus, um adolescente Deus, um jovem Deus, um homem Deus. E naquela cruz o próprio Deus deu a sua vida para vencer a morte, para que nós também pudéssemos vencer. Deus não morreu, Ele está vivo. João 14:9, ele vai responder aos seus discípulos, né, que perguntam, e aí, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, olha para mim, olhe para mim e você verá o próprio Deus. E em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus é a exegese, Ele é Deus invisível, tornando-se visível para nós. Quer saber como Deus é? Atente claramente para a pessoa de Jesus, seu amor e a sua indignação com o pecado, sua misericórdia e a sua denúncia aos hipócritas, sua humildade e a sua majestade conjuntas na mesma pessoa. Era o mesmo Jesus que se curvava diante de pés imundos, mas depois levantava e dizia assim, aparta-te de mim, Satanás, como disse para Pedro. A mesma humildade e a mesma autoridade na mesma pessoa. Olhe para Jesus e observe a sua atitude de servo e o seu senhorio acima de todas as coisas. O fato de Cristo ter vindo do céu à terra mostra-nos que Ele é o único que pode nos levar da terra ao céu. Ele é magnífico Criador, e por isso Ele é o magnífico Senhor. Então Paulo vai dizer que Jesus é a exegese. Exegese é uma expressão teológica, precisa fazer essa ressalva, do que é externalizado. Por isso a gente faz a exegese do texto, você tira do texto o que está ali escondido, talvez, ou precisa ser explicado. Então por isso a gente diz que Jesus é a exegese de Deus. Ele torna Deus visível. Ele torna Deus real. Em segundo lugar, Jesus tem a mais alta posição e destaque na criação, porque Ele é o autor da criação. Agora eu peço a sua atenção para o versículo 16. Eu achei que hoje eu ia ser rápido, hein? Diz assim, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo vai usar aqui uma expressão muito corrente na sua teologia. É assim que ele termina Romanos, lembra? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo olha para Jesus e vê o próprio Criador. Jesus, Ele estava na criação, porque Ele é o Criador. E essa semana, estudando mais esse texto, eu me detive em dois textos em paralelo, porque João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em que pese algumas traduções que modificam um pouco esta expressão, no princípio era o Verbo, eu quero fazer um paralelo com Gênesis 1:1, que diz também que no princípio criou Deus todas as coisas. Não gosto muito de fazer isso não, mas eu preciso hoje de modo bem didático e pedagógico. O hebraico No hebraico, a expressão "no princípio criou Deus" é Bereshit bara Elohim. Elohim é o termo atribuído a Deus. Voltando à Trindade, esse termo está no plural, mas isso é para outra aula, sobre Trindade. Porque Deus é El, Rafael, Miguel, todos são nomes que terminam com El, porque é alguma coisa acerca de Deus. Então, no hebraico, El é a palavra que designa o próprio Deus eterno, o nome, Deus. A terminação S no nosso plural português, no hebraico, é Him. Então, tudo que no hebraico terminar com Him é um plural ali. Então, Elohim é deuses. Só que no hebraico, toda vez que Elohim, no Antigo Testamento, toda vez que aparece Elohim, é uma palavra no plural, mas a sua colocação está no singular. Então, é como se nós não importássemos assim, porque o deuses, porque existe um deuses. É uma referência no hebraico apenas para reforçar que nós cremos num Deus triuno, que se revelou na história como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, o hebraísta e o hebreu, ele vai sempre se referir a Deus no plural, em que pese hoje um judeu não convertido, ele não reconhece Jesus como a terceira pessoa da Trindade. Mas ele reconhece um Deus triuno, um Deus que não é apenas uma pessoa, porque no Antigo Testamento, inclusive da Bíblia Hebraica, a palavra também é Elohim, mas ela está sempre colocada com um artigo no singular. Bereshit é a palavra que nós usamos para designar começo. E nós traduzimos isso como no começo. O nome Gênesis é uma tradução literal da palavra Bereshit, que é como começa o livro de Gênesis. Bará é a palavra criadora, uma palavra linda no hebraico, porque a palavra bará significa criar do nada. É criar alguma coisa quando não existia nada antes dela. É a criação criativa. Porque é a invenção diferente da inovação. Hoje o termo está muito em voga aí nas corporações, né? Inventividade e inovação. São ideias diferentes. Porque inovar é fazer melhor o que já existe. E inventar é pensar em algo que nunca existiu. Bará significa inventar. Mas eu quero me deter na palavra Bereshit para chamar a sua atenção e compartilhar com você uma descoberta que me fez adorar a Deus. Mais uma vez, de modo singular. Estudando um pouco mais sobre isso, eu fui levado a uma aula em que o professor explica que Bereshit, de fato, se traduz por no princípio, mas não como um advérbio de tempo, mas sim como uma pessoa, porque ao invés de dizer em o princípio, este o é enfatizado muito mais do que o em. Então, dando a entender que o que foi escrito na verdade é que este princípio é uma pessoa e não um tempo. Então, Deus criou todas as coisas a partir do princípio. E o princípio é Jesus. Porque João 1 vai dizer, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo no princípio, o verbo era o princípio. Portanto, na nossa teologia, então, faz-nos contemplar uma beleza inigualável. De que o que, na verdade, entendíamos como sendo o começo de tudo, uma vez que ele é eterno, o que é eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. O que, na verdade, seria uma tradução livre agora propondo esta visão deste hebraísta, um estudante, um estudioso da língua hebraica. A melhor tradução seria a seguinte, trocando as variáveis pelo concreto. Deus criou todas as coisas em Jesus, porque Jesus é o princípio. Paulo parece que afirma isso quando diz, nele foram criadas todas as coisas. Porque o princípio é Jesus, Deus criou em Jesus todas as coisas. O Deus que é triuno e que fez de Jesus a presença criadora, criativa de tudo que há no céu e na terra. Jesus é a fonte da criação. É por meio dele que foram criadas todas as coisas. A expressão nele significa que, olhando para Jesus, ele tornou-se a fonte, ele tornou-se o meio, a causa, o poder, e nele convergem todas as coisas, porque ao final tudo é para Jesus. No mesmo versículo, Paulo usa as três realidades acerca de Jesus como sendo ele o autor da criação. Não há nada menos do que possa ser atribuído a Jesus, senão a sua divindade plena, suficiente, absoluta. Nós adoramos ao Cristo que é Deus vivo entre nós. Porque nele, porque por ele, porque para ele. A filosofia há de concordar, e os gregos hão de concordar, desde os primórdios, que tudo que existe, existe porque alguém criou. Tudo existe por alguma força, algum poder, alguma energia foi impressa naquilo. Nada, um bolo que você faz em casa, a sua vida, você, o que nós chamamos de caloria, que perdemos e ganhamos, é energia acumulada. Para falar eu gasto energia. Para comer eu gasto energia. Já viu o bebê como sua quando está mamando? Ele está consumindo energia e gastando energia. Os gregos já diziam que tudo que existe, existe porque alguém criou. Tudo existe porque uma energia fez acontecer. Tudo criou porque tem um propósito. E aí quando Paulo está dizendo isso aos gregos, ele está dizendo: vocês entendem que tudo que há na terra foi criado por alguém? Houve um poder, houve uma energia, houve uma força, houve uma explosão, houve uma energia trocada. O elétron que se transforma em luz, o combustível que gera fogo, o fogo que gera calor, o calor que dá pressão, a pressão que impulsiona, a impulsão que movimenta. Toda energia transformada vai causar algum efeito e isso tem algum propósito. Para quê? Então Paulo está dizendo que todas as coisas foram criadas em Jesus, porque ele é o autor. Foram criadas por ele, porque ele é o poder. E foram criadas para ele, porque todas as coisas, de alguma maneira, irão convergir na glória de Jesus. Nele tudo subsiste, porque ele é o sustentador de tudo que há. É por isso que Jesus é magnífico. E não há nada a ser considerado menor em Jesus do que senão ele ser o próprio Deus entre nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo isso revelado por aquele homem que viveu entre nós, morreu por nós e está vivo em nós. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus, o Pai. Se o mundo quer conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. E se o mundo precisa conhecer Jesus, ele deveria olhar a nós. Se isso não está acontecendo, a culpa não é de Deus, muito menos de Jesus. Nós não temos conseguido mostrar Jesus para o mundo em que vivemos. Que Deus nos livre dos perigos de ensinos que diminuam o magnífico Jesus entre nós. Porque nele estão todas as coisas. Por ele existem todas as coisas. E para ele convergem todas as coisas. Não há igreja sem Jesus. Não há transformação sem Jesus. Eu não sou nada sem Jesus. Pai querido, por Jesus, em Jesus e para Jesus são todas as coisas. Obrigado porque ele, sendo um magnífico Criador, converge em si todas as coisas e esparge dele tudo o que precisamos. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, o magnífico Redentor, o magnífico Criador. Pai querido, que a tua igreja viva Jesus, como a imagem e a exata expressão de ti entre nós, para que o mundo creia no teu reino, para que o mundo creia no teu amor, para que o mundo creia no teu propósito, para que a gente seja melhor. Transforma o mundo, Senhor, trazendo a tua paz, o teu amor e a tua justiça, estabelecendo entre nós uma vida de transformação em melhores homens, em melhores mulheres, para que o teu reino se estabeleça e para que o novo e vivo caminho em Jesus seja trilhado, para que a glória eterna que nos está reservada comece aqui, comece hoje e comece agora. Obrigado por Jesus, o Magnífico, o Senhor de todas as coisas, em quem subsiste e existem todas as coisas, criadas, existentes e a existir. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor, eternamente. Amém e amém. Que Cristo Jesus, o Magnífico, que Deus, o Pai Criador, e o Espírito Santo, que nos dirige e consola em tudo, mova-nos no reino de Deus, espalhados por onde formos, aqui e até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, seu final de dia. Não deixe de almoçar com os jovens e não deixe de abraçar quem está perto de você antes de ir embora. Até a noite, 7 horas, em nome de Jesus. E se você não vem à noite, até quarta-feira, 19h30, com o Unici Teatro aqui com a gente. Tá bom? Deus abençoe você e um abraço em nome de Jesus. Música.